Educação, com Sérgio Boas.
É comigo mesmo, trocação aqui pela Rádio Bandeirantes FM 94.9, AM 640. Hoje é sábado, 20 de junho de 2020. Temos na produção Henrique Leti, na central técnica Vini Barassi, na coordenação Taigor Jank e direção geral Leonardo Meneghetti. Mais um evento do UFC em Las Vegas movimenta a noite de sábado. O duelo principal é no peso pesado entre Curtis Blaydes e Alexander Volkov. Com 3 vitórias seguidas, o americano é o favorito para a luta contra o russo. Blaydes vem de vitória impressionante sobre Júnior Cigano, enquanto Volkov coleciona 7 vitórias nas últimas 8 lutas. Dentre esses triunfos, o russo bateu nomes com Fabrício Verdun e Stephen Struve. Vamos com alguns destaques do UFC Blaydes Volkov. O card principal marcado para 21 horas. Peso pesado, Curtis Blaydes e Alexander Volkov. Peso pena, Josh Emmett e Shane Burgos. Peso galo feminino, Raquel Pennington e Marion Renault. Peso meio médio, Bilal Mohamed e Lyman Good. Peso casado até 72 quilos e 500 gramas, veterano Jim Miller contra Roosevelt Roberts. No card preliminar, peso leve, alguns destaques: o veterano Clay Guida contra Bob Green. Peso palha, Tícia Torres contra Brianna Van Buren. Peso médio, Marc-André Barrault versus Oscar Peixota. Peso mosca, Courtney Casey contra Jillian Robertson. Peso leve, Frank Camacho e Justin James. Peso mosca, Roshane Moldaferry versus Lauren Murphy. Peso leve, Austin Hubar e Max Holtzkopf. Na batida do The Who, o contato agora é com Herbert Burns, o The Blaze, lá nos Estados Unidos, que vem de grande vitória sobre o experimentado Ivan Duran no UFC 250. Muito boa tarde, Herbert Burns.
Fala, Sérgio, tudo bom?
Bom, vamos começar então falando da tua vitória de apenas 1 minuto e 20 segundos para finalizar o Ivan Duran e conquistar sua segunda vitória no primeiro assalto. Nos fale da sua determinação para superar um cara tão experiente.
Eu fiquei super satisfeito com a minha performance. O Ivan Duran é um cara muito experiente, é um cara que era top da divisão de cima da minha, que era a divisão dos leves, e a gente se encontrou nesse peso casado, luta em cima da hora, mas eu venho me preparando, venho me mantendo ativo. Quando eles falaram o desafio, eu aceitei na hora, sem titubear. Então, foi uma grande performance contra um cara muito duro. Uma luta rápida, consegui mostrar a superioridade do meu jiu-jitsu e como eu sou um cara completo, perigoso em todas as áreas.
Herbert, são 5 vitórias consecutivas, 10 na carreira. Já tem algo previsto para 2020, este ano completamente atípico que estamos atravessando?
Eu venho num momento muito bom na carreira, voltando a uma boa sequência de vitórias, e o plano é voltar, quem sabe até lutar na Ilha da Luta mês que vem. A luta foi bem rápida, 1 minuto de luta, só tive um corte no pé, já tirei os pontos hoje, amanhã já volto, já retorno aos treinos. Então, por mim, eu quero me manter ativo, quero subir no topo da categoria, conseguir 2 excelentes vitórias e me manter ativo e aproveitar qualquer oportunidade que vier. Já pedi luta pro UFC, já falei com o meu empresário hoje, quero lutar em julho na Ilha da Luta. Esse é meu plano.
Um cara, quando entra num evento tão gigante como esse, é competitivo, sempre vislumbra algo para a carreira. O que você tem em mente para bater as tuas metas?
É um UFC, é um evento muito grande, né? É o maior evento de MMA do mundo. Minhas metas, eu sempre não escondo de ninguém, o que eu quero é ser campeão. E venho fazendo tudo que está ao meu alcance para atingir essa meta. Venho me dedicando aos máximos nos treinos, me adaptando. O mundo está numa situação muito difícil, pandemia, com protesto. E isso atrapalha o treino às vezes, mas eu me mantenho focado. Os mais fortes na lei da natureza se adaptam e vencem. Isso que eu tento fazer também. Me adaptar e continuar vencendo e continuar botando meus objetivos acima de tudo e me dedicando nos treinamentos para conseguir boas performances na luta. Esse é o plano.
Aproveitar para falar na grande fase que a família está vivendo. Ter um irmão sensacional, com vitórias incríveis e felizmente ele sai sem se machucar e agora vai ter essa disputa de cinturão pela frente na Ilha da Luta. Queria que você falasse desse momento do teu irmão, o Gilbert Durinho.
Não, o Gilbert vem num momento muito bom, né? Na carreira também. Depois que subiu para os meio médios, ele se achou ali na divisão. Um cara que sempre, nos meus olhos, seria um meio médio. Nunca gostei dele destruindo o corpo dele para bater o peso leve. Fez grandes lutas no peso leve, mas o meio médio é a categoria dele. É a categoria que ele se desenvolve melhor e está provando isso para o mundo todo. Uma coisa que a gente já sabia aqui na academia. E agora já tá no topo já da categoria, próxima luta na Ilha da Luta já pelo cinturão. Torcer para ele fazer história e ser o primeiro brasileiro campeão no meio médio.
Ô Herbert, o teu irmão e o Kamaru Usman se conhecem de treinos, os treinos, pelo que a gente sabe, de todos vocês são sempre duríssimos. Digamos assim, a interferência que terá na luta o fato de os dois lutadores se conhecerem dos treinamentos, como é que é e como é que está a relação deles. A gente sabe que é uma questão profissional, mas afeta alguma coisa?
Ah, eles já se estudaram bastante na academia, né? São caras que se conhecem, respeitam, se gostam. Os meus campeões, a gente tem todo o respeito por ele. Mas o Durinho vai chegar para ganhar. Vai ser uma luta dura, como todos os treinos entre eles são duros. O Usman tá fazendo treino em outro lugar. O Durinho vai manter o treino aqui na Sanford, mas alguns coaches não estão treinando ninguém. Os coaches também não vão para luta. Bom, porque independente, o cinturão vai continuar no time, mas eu acredito muito que o Gilbert está fazendo tudo certo. Ele vem num caminho muito bom, e ali é manter o psicológico, tem que ficar focado ali o tempo todo. Eles se conhecem muito, um conhece a arma forte do outro, mas eu acredito que o Gilbert tem mais armas para trazer esse cinturão para gente.
A gente sempre viu o jiu-jitsu do Gilbert como fantástico. Eu lembro uma vez que eu, faz muito tempo, entrevistei o Zé Mário e ele me disse que o Durinho era um fenômeno. Eu queria saber como é que foi essa transformação de vocês, não só da luta no chão, mas para verdadeiros pegadores. E a gente está vendo aí que o Durinho, por exemplo, no, nas suas últimas aparições, caiu dentro. E esta é a ideia para enfrentar também o Kamaru Usman.
Essa ideia mesmo, impor, se impor na luta, ditar as ações na luta, ser o dono do octagon, esse que é o plano de luta, ir lá e dominar, sem deixar o seu oponente acuado e desconfortável o tempo todo, sempre tentando acabar com a luta. O jiu-jitsu de Gilbert é de altíssimo nível, então o meu também, então a família tá bem em todas as áreas. A gente vem treinando tudo, a gente não negligencia nenhuma área do treino. A gente tenta melhorar em tudo, apesar de a gente ter um jiu-jitsu de alto nível, a gente continua treinando jiu-jitsu muito forte. E querendo evoluir na trocação, evoluímos, mas continuamos treinando. E Gilbert está pronto em todas as áreas. O plano é chegar lá e se impor e incomodar o Camaro para ser campeão.
Queria voltar aqui para você, Herbert Burns. Gostaria de enfrentar algum lutador em especial?
É, quando eu falei sobre ele da luta, eu falei com. Dei entrevistas na pós-conferência do UFC. Eu quero lutar contra o Ryan Hall, um cara que está ranqueado, seria um bom nome. É um cara do jiu-jitsu também. E o Bryce Mitchell, um moleque novo que vem de 3 vitórias seguidas, deu um twister aí, ganhou bem na última luta. Então são caras que estão no meu radar. Se o UFC acha que seriam lutas boas, eu ficaria amarradão lutar contra eles.
O camp para a luta do Gilbert já está a todo vapor e desde já agradeço mais uma vez a tua entrevista. Te desejo muito boa sorte, parabéns, parabéns para toda a família, que vocês continuem fazendo muito sucesso.
Obrigado, Sérgio. Obrigado. Ah, o camp do Gilbert já começou já. Ele teve uma semaninha de folga para luta do Camaro da luta contra o Woodley. Depois foi lá fazer o meu corner e já voltou a treinar já. Essa semana já está treinando a todo vapor. Muito preparado, vai se dedicar ainda mais do que se dedica normalmente, que é uma luta muito especial pelo cinturão. Está tendo essa chance que pouquíssima gente tem. E o objetivo é ir lá, ganhar o cinturão, entrar para a história como primeiro campeão brasileiro no meio médio. E acho que tem tudo para acontecer.
Um abraço, Herbert.
Obrigado, Sérgio. Um abraço. Tamo junto.
Então tá legal. Muito obrigado aí, The Blaze. E até a próxima e sucesso. Em entrevista ao site rt.com, Petr Yan afirmou que evoluiu bastante desde o camp com Aldo e para ele o brasileiro não deve ter melhorado, somente mantido o nível. O russo também disse que vai nocautear Aldo e depois apertar a sua mão. O adversário de Petr Yan na disputa pelo cinturão peso-galo, que está vago após a aposentadoria de Henry Cejudo, deu entrevista aos canais ESPN. José Aldo comentou sobre diversos assuntos, como sua vontade de lutar boxe profissionalmente. Fala aí, campeão do povo.
É, até hoje eu tenho um sonho ainda, né? Eu tenho um sonho ainda de lutar boxe, né? Não sei se isso um dia eu vou conseguir. Mas quando eu estava aqui no Rio, ainda eu consegui lutar, fazer algumas lutas de boxe amador na federação. Mas quem sabe um dia eu possa realizar esse sonho de lutar profissionalmente. Não, então, já conversei, né? A gente já teve bem próximo disso. Antes de eu renovar esse contrato agora com o UFC, eu falei com as organizações de boxe, aí. Só que ainda estava com contrato, né? Eles falaram que eu primeiro tenho que sair do contrato, sair o contrato, aí sim que a gente pode sentar e eles fazerem uma proposta, a gente poder chegar a um consenso e realizar esse sonho para mim e essa vontade que eu tenho de lutar boxe.
José Aldo também comentou sobre como está sua motivação para duelar em meio à pandemia.
Eu acho ótimo, né? Eu já vinha acompanhando o Dana, falando, e falando também se ele precisasse. Eu estaria com ele, que fosse preciso, né? Mas eu não pude lutar hoje, né? Que seria o evento, que vai ser o evento, pelo visto, né? Como aqui o consulado está fechado, então a gente não pode tirar o visto de trabalho, então por isso que eu não estou participando desse evento. Mas se Deus quiser, acho que julho, eu quero estar lutando. Então, para mim, eu fico bem feliz pelo UFC estar realizando, então por isso que eu não estou participando desse evento. Mas se Deus quiser, acho que julho, eu quero estar lutando, então para mim eu fico bem feliz pelo UFC estar realizando.
Outro assunto que o lutador brasileiro abordou foi a luta contra Conor McGregor.
Então todo mundo sempre assim me para, pergunta e fala sobre essa luta também, né? Ou querendo que eu faça uma revanche, qualquer coisa do lado. Ali naquele momento, acho que eu treinei com Isidoro, que era um cubano, que já foi até treinador da seleção de Cuba, né? Então eu treinei bastante. Estava muito confiante na parte em pé. Só acho que o meu descuidado, vamos falar assim, onde que eu não tive um cuidado ali na luta, foi pelo fato de ser um destro e um canhoto. Então, isso sim, que acho que pouca gente fala desse lance, né? Detalhe, todo mundo fala que eu me expus, que eu fui para cima igual... Não, na verdade eu fui tentar jogar uma direita para começar, que é o certo quando você luta com um canhoto, para depois cruzar. Só pelo lado da vergadura dele ser maior, eu acho que o golpe dele chegou muito primeiro do que o meu, né? À toa que meu cruzado pega, só que já pega quase caindo. E ele teve, lógico, o mérito de conectar um bom golpe e ali acabar a luta. Felicidade dele, azar o meu, faz parte, é um esporte. Mas eu acho que não, cara, tava muito bem treinado, tava bem concentrado, eu sabia de tudo aquilo que ele já vinha fazendo, do que ele faz para tentar entrar na mente
do
adversário dele, né? Entrar na cabeça. Então eu tava muito consciente, cara. Isso foi um erro mesmo de jogo ali, e eu acho que eu dou ao mérito a ele também de ter colocado o golpe, pegar bem no queixo, e assim me levou ao nocaute.
O contato agora no Trocação é com Lucas Saques, o Bambam, diretamente da Austrália. Seu parceiro Robert Whittaker vem aí, vai participar do evento lá na Ilha da Luta, no UFC 251 contra Darren Till. Depois da derrota para Israel Adesanya, como está o Whittaker para essa nova luta contra o casca grossa Darren Till? Fala aí, Bambam!
Alô, Serginho, alô, amigos do Trocação, da Band. Prazer estar aqui de novo. Então, pô, o Whittaker tá voando, ele tá treinando feliz, alegre, leve. Olha, a versão dele tá, acho que desde que eu tô aqui na Austrália, é a melhor versão que eu já vi dele. O cara tá voando, ele é um striker aí fenomenal, e também ele tem um jiu-jitsu que está cada vez melhor, sem falar no wrestler. O wrestler dele é de alto nível, seleção. Então, realmente, eu estou muito contente com o treinamento e ele está contente. Então, isso é uma coisa que só vai melhorar. O trabalho do head coach, do Alex Prats, está sensacional também. Vamos ver aí um novo Whittaker em ação.
Para pensar novamente no cinturão dos médios, o Whittaker vai ter que superar o Till, porque é uma categoria muito embolada, dominada pelo Adesanya. Aonde você entende que o Whittaker pode evoluir para essa luta diante do Darren Till, que é um cara muito guerreiro, um casca grossa. Aliás, dois cascas grossas da pesada, né, o Bambam?
Então, Serginho, realmente, na minha opinião, a categoria média, a categoria mais concorrida atualmente no UFC, tu pega aí 7, 8 nomes aí que tem chance de estar com o cinturão, tu pegando aí já desde o próprio Adesanya, que é um invicto, que derrotou o Whittaker na última luta, mas tem ele, tem o próprio Gastelum, tem o Romero, tem o Borrachinha, tem o Darren Till, tem o Canonier, que é outro casca grossa, enfim. Isso sem falar dos outros que estão vindo aí, que vem Rodolfo, vem. É uma categoria bem, bem, bem complicada, e pode cair na mão aí de qualquer um desses aí que eu acabei de citar. Realmente são uns casca-grossa da pesada. Agora, em relação ao... Eu acredito que o Rob aí vem com uma estratégia um pouco diferente agora para essa luta. O Darren Till, ele é um striker também muito bom. Ele também defende muito bem as quedas. Mas eu acho que o Rob vai dar aí um trabalho um pouco diferente nele, aí, trabalhando um pouco. Aí, a gente tá treinando umas surpresas aí para ele.
Quem é o grande fenômeno que está surgindo aí, que garante que está voando? Se sobrar uma vaga para ele, ele participa do evento do dia 25 de julho, lá na Ilha da Luta, em Abu Dhabi. Nos fale um pouco sobre Malcorrum. Quem é esse cara? Quem é essa fera?
Isso, pô, pra quem não conhece ainda aí, a nível mundial aí, esse cara já é muito, muito conhecido aqui, é o grande parceiro de treino aqui do Robert Whittaker também, é um casca-grossa da pesada, 24 anos, invicto também, tem 4 lutas no MMA, mas não sei quantas lutas de boxe profissional, é um atleta, ganhou o ADCC, o trial do ADCC no trial do Japão. Ele acabou não participando do ADCC porque tinha uma luta antes do UFC, ele também já estava pronto. Ele está sendo forjado e moldado aí para entrar nessa categoria embolada que a gente estava falando ainda, muito forte. Realmente, Jacob aí é um nome aí que vocês podem anotar, que ele está vindo muito forte. Sim, ele está cortando peso, vai viajar junto. A gente sabe que tem mais lutas aí da categoria, sabe que o próprio Minotauro e Shogun vão estar lutando. Enfim, não vamos estar secando ninguém, mas se aparecer uma vaga aí, vai ter uma grande estreia.
Parece que está difícil de arrumar luta para ele, né? Os caras estão fugindo do homem, estão correndo dele, ô Bambam.
É difícil falar em fugir, né, para um lutador de MMA. O cara que escolhe fazer isso da vida não tem fuga, bem pelo contrário, né? Ele fica procurando oportunidade. Mas realmente tá difícil de encontrar aí de encontrar luta para ele aqui desde o ano passado, até desde o do título do ADCC que ele teve no Japão lá, a gente não conseguiu jamais bucar ele. Mas aí o Alex Prats aí tá fazendo um trabalho aí justamente para que o UFC conheça ele, porque nós treinando aqui com vários atletas que estão no UFC, ele, pô, se sobressai com uma naturalidade aí que tá bonito de ver.
Então tá legal, mais uma vez já agradeço a entrevista. Boa sorte para vocês aí nos treinos. Aquele abraço.
Valeu, Serginho, valeu, amigos, Trocação Pura da Band. Um abraço a vocês e bons treinos.
Muito obrigado ao parceiro grande Lucas Saques, o Bambam. Também a gente vai ter que conferir essa fera que está surgindo lá na Austrália, hein? Em entrevista recente, Dana White elencou os quatro imortais da história do UFC. Para ele, o Ultimate conta com Royce Gracie e Amanda Nunes. A leoa para White é a maior lutadora de todos os tempos. Os outros dois nomes que completam a lista dele são John Jones e Chuck Liddell. E é sobre Amanda Nunes, que durante a semana ameaçou a aposentadoria, o que deixou Dana White enlouquecido. Ele disse que vamos construir a divisão para ela, que ela ficará muito mais rica do que já está. Mas é sobre a Amanda Nunes, que participa aqui conosco, faixa preta da academia Drill Jiu-Jitsu, tricampeão mundial, Fernando Paradeda.
Boa tarde, Serginho. É sempre um prazer estar falando contigo. Muito obrigado pela oportunidade.
Por tudo que a Amanda tem feito, dá para considerá-la, Paradeda, uma lutadora imbatível?
A Amanda é uma lutadora sensacional, né? Ela é muito completa em todos os quesitos da luta, né, do MMA. Mas não existem atletas imbatíveis, né? Todo mundo tem o seu dia, né, que acaba perdendo, até porque a luta é uma luta de um dia, né, de um momento só. E se a gente não tá naquele dia iluminado e dá tudo certo pro teu lado, às vezes tu não é só ganhar do oponente, né? Tem ganhado de ti mesmo, né? Que fazer com que todas as condições ao teu redor estejam positivas naquele momento. Mas a Amanda, como a gente conhece, ela tem um jogo muito bom em todos os sentidos, né? Em todas as partes que envolvem o MMA. Então é muito difícil alguém conseguir bater ela, né? Mas tá todo mundo estudando o jogo dela, tentando achar uma brecha aí para conseguir uma vitória sobre ela.
Para dizer que o forte dela é não desperdiçar golpes para dentro.
Com certeza, Serginho, a questão de ela não desperdiçar a força dela, né, na luta, é como qualquer luta, como qualquer negócio, né? Não perder tempo e nem energia em coisas que não vão te dar o retorno. Então, principalmente no MMA, né, que qualquer descuido, qualquer fragilidade em alguma parte da luta, seja em pé, no chão, na defesa, no ataque, aonde ela perder, aonde ela não souber segurar a energia, principalmente pelo tempo, né, ela tem grande chance de que o jogo dela não evolua para a vitória. Mas ela tem todos os pré-requisitos para conseguir fazer, né, o melhor jogo possível. Né? Ela é uma lutadora muito completa, como eu falei antes. Mas ela não pode desperdiçar, porque o importante é estar 100% fisicamente, mentalmente na luta, para que não dê oportunidade para que algo dê errado, né, no jogo dela e ela seja derrotada.
Então tá falado, muito obrigado, mestre Fernando Paradeda. O Trocação vai ficando por aqui. Na sequência vem aí o Mundo dos Esportes, com ele, César Cidade Dias, e com o Henrique Lete na produção. Até a próxima! Hey!